Alomes da Dos Ox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 287. Hoje uma conversa bem alegre, vamos conversar aqui com o seu Raimundo Nonato, o Pererê. Daqui a pouco vamos saber por que ele é chamado de Pererê aqui entre os colegas aqui na Sociedade das Ciências aos Cegos. Tudo bem, seu Nonato? Seja bem-vindo aqui ao Conversa que Interessa. Vamos falar sobre várias coisas aqui hoje, né?
Tá, muito bem. Obrigado pelo convite. E estou muito agradecido aqui pelo seu convite, aqui está ao seu estúdio aqui, e para uma entrevista. Eu estou aqui para todo carinho para lhe atender.
Muito obrigado, senhor Nonato. Senhor Nonato, comece logo falando então, por que você é conhecido aqui como Pererê?
Rapaz, é o seguinte, aqui nas sugestões aqui, no Instituto do L. Goy, era o seguinte, porque sempre quando eu andava nos corredores aí do colégio, e eu sempre cantava Pererê, Pererê. Aí a negada foi ouvindo, as professoras, até na classe, aí começou a me chamar de Pererê, conhecido pelo Pererê.
Pererê, tá explicado.
Porque hoje a turma mais me conhece, não é mais quase pelo meu nome, é o Pererê. É nas paradas de ônibus, é dentro do colégio, dentro, fora, é o Pererê. E até nas entrevistas, eu dou meu sobrenome, aí o nome de guerra é o Pererê.
É o Pererê,
exatamente. E aí ficou conhecido pela galera aí, a turma, pelo Pererê. E até eu mesmo entro no embalo.
Entro no embalo, né?
E Pererê, o Pererê, o famoso Pererê.
Muito bem, seu Nonato.
Diga.
Você pode falar mais ou menos há quanto tempo você está aqui na instituição? Como é que aconteceu a sua perda visual? Enfim, fique à vontade para falar um pouquinho agora sobre você.
Tá bom, eu agradeço. Professor Paulo, é o seguinte, meu problema, eu trabalhava e minha infância eu estudei, aí depois do adolescente, aí fui para o civil exército, fui para o quartel, né? Não ingressei, aí comecei a trabalhar, depois saí e fui trabalhar. Aí meu problema de saúde foi o seguinte, foi a glaucoma, né? Ocular. Tentei, fui muito operado, muito tempo, passei muita cirurgia, até aqui no Instituto com o doutor Valdo, né? O nosso querido pai, né?
Isso, o doutor Valdo Pessoa, né? Grande médico.
Doutor Valdo Pessoa, um grande oculista, doutor, e um grande apoiador da gente, ajuda a gente, né? Tá no céu, mas ele tá vendo nós. E ele fez muita cirurgia no meu olho, colocou um tubo para controlar a pressão, porque o problema do meu glaucoma era a pressão. Ele passou vários coleiros, até me dava a amostra, né? Que é o Travatan, muito caríssimo. E ele cuidou também muito para não passar para o direito. Aí passou para o direito. Aí foi perdendo. Em 2006, por aí, eu ainda via do direito vulto. Aí ele já estava dando problema. Dando umas pontadas, aquela algueirana, aquele negócio. Aí vim fazer o exame aqui de novo. Aí ele marcou a cirurgia no olho direito. O esquerdo já tinha perdido total, né? Nesse fracotamento aqui, eu passei o olho esquerdo, eu lutei mais ou menos 3 anos, né? Fiz 8 cirurgias nele, e eles fizeram tudo para salvar. Mas ele disse que não era para ficar bom, melhorar, controlar a visão, a pressão, e demorar a perder a visão, que eu estava 15, 10% de visão no esquerdo, né?
É, a questão do glaucoma, né? Às vezes a pessoa desconhece que...
Que tem essa patologia,
e quando vai procurar o tratamento médico, né? Já está um pouco avançado, enfim. Bom, então você entrou aqui na instituição em 2008?
Professor, foi mais ou menos 2008, não, acho que foi 2008 por aí, 2007 por aí.
2007 por aí, é, né?
Ainda foi no tempo do, quando eu entrei aqui, eu fiz as habilitações com o professor Jean e o Marcelo.
Professor Marcelo.
É, né?
Isso.
Você já estava em dias aqui, né?
Senhor Nato, a gente participou de uma sessão de cinema. Nós fomos assistir ao filme A Paixão de Cristo, já que nós vamos interpretar, né, A Paixão de Cristo no dia 14 de abril deste ano.
Certo.
E os alunos que vão participar desta encenação na rua foram convidados pela professora Sandra Tavares, né, de Arte e Educação, para essa sessão de cinema. E lá eu descobri, né, tomei conhecimento que você trabalhou durante muitos anos.
Trabalhei.
Em um grande cinema que nós tivemos aqui em Fortaleza, famoso, né? O Cine São Luís. Um dos mais belos cinemas que eu já conheci nesse Brasil afora.
É.
E vamos falar então sobre isso agora. Você era lanterninha do São Luís?
Primeiramente, eu entrei lá no Cine São Luís, foi como zelador. Aí, trabalhei como zelador de manhã, antes de começar as sessões, né? Lá, limpando, né, zelando o cine, para sempre à tarde, abria 12 horas de meio dia, né, dependendo das sessões, né, tinha de 12h30, 1h, aí quando dava 12 horas, aquele cine tinha de estar todo pronto, limpo para receber o público, né, todo assiado. Aí passei mais ou menos 5 anos trabalhando, aí fui chamado para o escritório, o gerente, seu Arraes, mandou seu Moisés, o subgerente, me chamar, que lá no escritório, estava mandando me chamar, doutora Ângela, não me lembro dela, que era carregada de tudo, a empregadora e tudo, era comanda geral, né? Aí eu fui lá, né? Aí eu digo, negada, será? Até meus colegas de rapaz, será que é rua? Eu digo, rapaz, não é possível, trabalhando direitinho. Aí eu fui lá, aí ela disse, Nato, é o seguinte, eu mandei ele chamar aqui, por qual motivo, para você ir em casa. Aí quando ela falou em casa, eu disse,
estou na rua, estou fora, né? Estou demitido. Fora,
é. Aí ela disse, fala no xarifado, falo no curso, aí botando no papelzinho de estudinho, de roupa, que aí eu fui, né? Aí quando você receber esse fardamento, você volta aqui, eu digo, olha, o negócio melhorou. Aí eu recebi o fardamento, sapato, camisa e tudo. Aí disse, ó, você vai para casa. Aí quando for 1 hora, você esteja aqui, que hoje em dia você vai trabalhar de lanterninha, dentro da sessão, não é mais zelador. Aí eu disse, tudo bem, doutor, eu venho. Aí eu fui animar, aí a mulher, lá em casa, quando eu cheguei em casa, a mulher, meu filho, chegou, já, mãe, foi que houve, que ela chegava 1 hora, 2 horas, né? Aí eu disse, não, mãe, eu mudei de carro. Aí foi mesmo, você agora trabalhar na lanterninha, tá aqui o fardamento, vou tomar um banho. E não deu nem vontade de almoçar, né? Que emoção, né? Não tanto porque eu gostava do meu trabalho. Sempre eu gostei de trabalhar. Aí eu fui, né? Tomei o meu banho, fui cabelo, era cabelo, era baixinho, né? Aí me fardei, camisa branca, calça preta.
E já era para trabalhar logo nesse dia, logo?
Foi.
Vai almoçar e já voltou para o trabalho.
Foi. Eu comecei a trabalhar, nós entramos 2 horas, que a minha sessão era para começar 2 horas, né? Para estar lá. Mas a sessão ia começar 1 hora. Mas como ia pegar o extrato, mas foi primeiro o treinamento, né?
Certo. Senhor Nonato, vamos lembrar de algumas histórias interessantes que a gente possa contar aqui, né? Lembrando que nós temos ouvintes de todas as idades, crianças, jovens, adultos.
Mas é o seguinte, ali no cinema, é sobre o cinema?
Sobre o que é que o Lanterninha, rapaz, iluminava lá durante a sessão.
Seguinte, a gente focava, botava aquela, quando chegava a pessoa que já tinha começado a sessão, aí você dirigia até aquele,
para mostrar onde é que tinha um lugar vago, né, já que estava escuro,
sente naquele local ali que tá, aí focava, aí a pessoa se dirigia. Aí também a gente saía, tinha vez que a gente pegava a garotada, quando era aqueles filmes, né, ou aqueles filmes pornô, aqueles negócios, né, aí pegava aquela dona fazendo aquelas coisas, né, que não era para fazer. Aí a gente chegava, focava, aí ele chegava lá no pé dele mesmo, pedia licença no corredor das poltronas, aí chegava até a direção deles, aí, ó, rapaz, se comporte aí, porque aqui você está no ambiente de cinema, não é no outro local que vocês estão pensando. Aí ele disse, tudo bem, tudo bom, Lanterninha. Não chamava a gente, tá tudo bom, é Lanterninha.
Mas, seu Nonato, e se o cara quisesse, como a gente diz aqui no Ceará, invocar, né?
Rapaz,
não teve alguma confusão com o Lanterninha, que teve que chamar a polícia?
Rapaz, é o seguinte, nós tínhamos segurança, tinha um policiamento que antigamente chamava o Corno Damião. Estava de plantão, tinha um...
Aquela dois, dupla, né? Dupla de policiais.
Qualquer coisa, apertava a sirenezinha e o policiamento chegava, a gente chegava lá e chegava... Rapaz, esses cidadãos aqui, esse casalzinho aqui, esse rapaz aqui, que está com mal falta de respeito aqui dentro do cine. Aí a polícia tomava as providências, mandava se levantar, botava para fora.
Senhor Nata, às vezes até os próprios assistentes que estavam na plateia, né, se incomodavam com aquelas coisas na frente, né, o próximo onde ele estava, e dava um sinal para o Lanterninha.
E reclamava a gente, mandava, tinha uns que saía, se dirigia, que tinha vez que a gente estava lá na portaria, aí se dirigia lá na, chama sala de espera, né, que tem aqueles luxos, né, aqueles bancos, embaixo, no primeiro andar, no terra. Aí chegava para a Lanterninha, tem uns vizinhos nossos lá, nossa poltrona, que tá, não deixa a gente assistir o filme, mostra aqualhando, molecão gritando, assoviando. Eu queria que você fosse lá até para tomar providência, ou botar fora, ou mandar ele se calar. Aí a gente ia lá, vamos lá. Aí nós chegávamos, aí falava com esses cidadãos, esse casal, tinha vez que era aqueles estudantes, né? Agora, estudante era que bagunçava mais.
Que bagunçava.
Era a turma galera... policial, né? É. E senão, também tinha umas meninazinhas que saía da escola normal. Escola
normal, né?
É, aí ia pra lá.
Mas não vamos entregar, não vamos entregar, né?
Rapaz, aí eu, aí um negócio. E tinha vez que. E tinha vez que nós tínhamos também na portaria, quando era filme censurado, nós tínhamos o juiz de menor, que eu não sei se você alcançou, o senhor.
Sim,
tinha o senhor. Sempre
paletó, o paletó branco, né? Juizado de menor.
Seu Alexandre, ele ficava. Verdade, ali pra pedir os documentos daquelas moças, do Jó, para ver se tinha prova.
É, uma vez eu consegui.
Maior, de 18 anos.
Uma vez eu consegui adentrar num filme, eu ainda lembro do filme, O Sobrevivente dos Andes. Foi um acidente que aconteceu no Chile, né, com um avião. E a censura era 16 anos. Eu não tinha 16 anos ainda, né? Foi o que eu fiz. Eu peguei a carteira de estudante da minha irmã, que ela já tinha 16 anos, Maria Laurislene, o nome dela. E fui pra lá, né? Rapaz, pronto, você pega agora pelo... Só que eu fui esperto, né? Tinha muita gente querendo entrar, então naquele processo todo eu consegui mostrar pra carteira o seu Alexandre, o nome dele, né? Aí consegui entrar. Seu Nonato, me conte aquela história e conte também para os nossos ouvintes daquela pessoa que nunca tinha ido ao cinema e que foi sentar lá na poltrona. Rapaz, o que foi que aconteceu?
Foi uma jovem que nunca tinha ido ao cinema, que eu cheguei a falar com ela. Aí ela entrou no cine, sozinha, com uma colega, só. Aí a poltrona estava fechada, o assento estava encostado no acosto, né? Aí ela chegou, esse assento ficou em cima da cadeira, sem abaixar o assento. Aí ficou mais alto do que estava atrás, né?
Aí atrapalhando a visão da
aí
turma.
Aí a jovem que estava atrás dela, batia no ombro dela, ei, colega, se sente. Aí ela olhava para trás assim, dizia assim, não estou sentado. Tá não, você está mais alto do que nós, eu não tô... só se eu ficar em pé. Aí a outra disse, se levante aí. Ela disse, para onde? Eu não vou sair agora. Aí chamaram nós, né? Aí foi lá no Lanterninha, foi até eu, que eles mandaram me chamar. Vai lá, Nonato. Resolveu assim, aí eu fui lá. Aí ela, eu vi logo ela. Eu digo, ah, rapaz, a mulher não é daqui, não
é?
Não, não.
É americana, é uma americana, altura dessa,
uma
né?
Uma altura, é um alemão, um americano. Aí eu disse, aí eu cheguei lá, eu digo, ei, senhora, diga, jovem. Aí eu digo, minha senhora não leva mal, não? E a senhora se levante aí um pouco. E ela continuava sentada, né? Aí ela até quis enfiar comigo. Aí ela disse, mas senhor, não estou sentado, meu amigo? Não, você está sentado, mas... Não está no assento, está em cima do encostado, não abaixou a poltrona. Aí, disco. Aí ela se levantou, eu digo, é assim. Aí peguei a poltrona e puxei a poltrona, digo, pode se sentar.
Agora, era a primeira vez dela no cinema.
Aí eu digo, por quê? Ela disse, não, porque foi a primeira vez que eu vim assistir esse filme, um cinema aqui, que eu não sou daqui, sou do interior. estou trabalhando aqui numa casa, numa residência aqui na aldeota, ela até me falou na aldeota, e a patroa liberou ela, foi um dia de domingo, ela liberou ela, aí ela foi para esse filme para curiar, né, para ver. Ela até disse que estava vendo as cenas, que nunca tinha visto, quando via aquele negócio, era um filme de tiroteio, ela ficava até assim com...
Com medo de levar uma bala perdida.
Eu disse, não, não tenha medo não, que aí é só um filme, é só um filme. Aí ela se sentou e ficou bem à vontade. Aí eu saí...
Resolveu tudo.
Resolvi tudo, aí os caras me agradeceram.
Senhor Nato, para a gente divulgar para os nossos ouvintes... A gente sabe que no cinema, né, nós temos aquele letreiro bonito, onde são colocados os nomes das fitas dos filmes que estão passando, né, que estão em cartaz. É. Então, no São Luís, que fica na Praça do Ferreira, que é uma bela praça aqui de Fortaleza, em todos os lados que se passava na praça, olhava para lá para o letreiro e tinha lá indicando qual era o filme. Como é que se fazia para colocar aquelas letrinhas, de que aquelas eram feitas?
É. Professor Paulo, é o seguinte, lá nos finais do cine... Porque aquele Cine São Luís, até o terceiro andar, quarto andar, pertence o Cine São Luís.
Ao grupo Severiano Ribeiro, né?
Severiano Ribeiro. Diogo, ou era o Jangada, Cine o Fortaleza, que foi recente agora, eu ainda estava lá na construção dele, né? No Cine São Luís. Eu vi toda a montagem do Cine São Luís, que tinha no Fortaleza. Tinha um bar, né? Tinha tudo no tapete, né? Era dos...
Lustres italianos, né?
Aquele lustre ali do Cine São Luís era veio da Itália. Ali era todo. Em mês, a gente abaixava ele, que é um cabo de aço que tem sobre o teto. Aí você tem uns carretel, umas calhas, aí você arriava ele para limpar.
Para fazer
ele. Tirar poeira e passar o lustre, o lustre, né? Para dar o brilho nos metais, que ele na lateral dele é todo de metal e aquelas pedras. Que vem de cima para lá pro meio dele, é toda de pedra.
Rapaz, quer dizer que a zeladoria era um negócio sério mesmo, né? Limpava mesmo, né? Não era negócio de passar só um paninho, não.
Não,
né?
Era um espanador de pena de ema, para não maltratar as pedras.
Beleza.
Era um espanadorzinho de pena de rabo de ema, aquelas pena grande, não sabe?
Certo, aí esse funcionário que preparava o letreiro lá, ele pegava um cartaz com o nome do filme?
Ele vinha os cartazes junto com os carretéis do filme, né, que ele vem...
Aqueles rolos de filme, né, que antigamente era...
dentro de encaixado.
Fita magnética,
fita magnética, é uns carretéis. Ele vem com uma forma de bolo, tem a lateral, encaixa e tem a tampa, é muito pesado, você pensa que é maneiro, é muito pesado. Quando é um filme grande, dependendo dos números do filme, né? Que tem como
é um pesado, né? Hoje em dia é moleza hoje em dia, né? Deve ser só...
Paulo, quando eu estava trabalhando na limpeza, aí nós ia lá para repetição, chamava repetição, que rodava os filmes, operava lá os filmes, vinha do Rio, do aeroporto, aí ia para lá, não sabe? Que hoje em dia é aquela loja ACA, ali tudo era nosso. Você se lembra que tinha uns cartazes naquelas vidraça, não tinha os cartazes?
Sim, mas eu quero saber como é que colocava lá a letrinha.
O letreiro era fabricado lá no Cine São Luís, que nós tínhamos uma serraria, tinha não, da, aliás, porque não tem mais cinema, né? Mas ainda existe a serraria lá, vinha as folhas de madeirico, aí lá tem as serras fininhas para ele fazer a curva do letreiro, aí ele vinha aquele cardápio para ele ver o nome do filme em português, aí ele formava as letras pequenas, maiúscula, minúscula, aí ele formava...
Depois pintava, né?
Pintava, tinha a seção da pintura lá, tudo. Aí deixava lá, aí quando estava tudo... Quando ia rodar aqui por acaso, era para tal dia o trailer daquele filme, aí ele tirava aquele que já estava na seção, rodando para terminar, aí colocava para breve. Tinha até os filmes.
Certo, em breve, não, os próximos filmes, né?
Breve, esse tal filme. Aí botava o nome do filme e nos cartazes que tinha em frente ao São Luís, era retrato, né? Aí tinham as fotos dos filmes, das melhores, vamos dizer, as melhores páginas, né? As páginas.
Ô, seu Nonato. Você poderia citar, assim, um filme que houve muita lotação, que foi aquela coisa de louco, as pessoas todas interessadas em assistir esse filme.
Rapaz, é o seguinte, eu sempre, o Cine São Luís sempre era casa cheia, que a gente chama casa cheia, né? Lotação.
É isso, lotação.
Mas o filme mesmo, que a lotava mesmo, era Semana Santa, né? O Paixão
o
de
Manto
Cristo.
Sagrado, Paixão
Manto,
de Cristo,
Manto
né?
Sagrado.
No domingo à tarde, né? Domingo de manhã.
Começava a sessão logo de quinta-feira e rodava. E tinha os matinais, né? Começava, tinha, na Semana Santa tinha os matinais. De manhã, era o dia todo dia, até a última sessão era até 10 horas. Era casa cheia, era vaca. Tinha gente que ainda ficava para assistir outra sessão, que você sabe que era repetindo, né? Terminava a sessão e continuava depois.
Isso.
A nova história, mas para quando chegasse as pessoas, a repetir, assistir o começo, tá entendendo?
Senhor aí... Martim, alguma vez você se deparou com alguma pessoa cega lá no Cine São Luís? Você lembra
professor,
de ter visto algum cego
professor Paulo,
indo ao
é o seguinte,
cinema?
Eu, quando eu estava na bilheteria, na portaria, veio um senhor, um senhor já, muito jovem, velho não, tá entendendo? Nem maduro. Mas vim acompanhado, deficiente visual. Ele veio, eu notei porque ele vinha acompanhado e vinha com uma bengalinha. Era até essas bengalinhas, não, era um jucazinho. Aí ele entrou com a jovem, aí ela até disse, rapaz, é meu irmão. Ela até falou que era o irmão dela e era deficiente visual.
Ele já entrou de graça, não pagou nada.
Não. Foi liberado.
Foi liberado, olha, não precisava nem de estatuto, né? Nessa época liberava mesmo.
Aí nessa antigamente já tinha uma barboleta, como do ônibus, aí tinha um laço assim, um cadastro, um cabozinho de como peludo, aí tinha um ganchozinho, aí você tirava, liberava, era como militar, era passagem livre, né? Passo livre. Aí entrava, mas não tinha passo livre, era liberado. Era a ordem da direção da gerência.
Então, com certeza, essa pessoa que estava acompanhando, né, passou para ele, né, o que é que estava na tela, né, fez a audiodescrição já, falando ao ouvido dele, né, e as pessoas, silêncio, silêncio.
A turma gritava,
gritava, né?
Silêncio, e a galera mais que gostava de barulho, ia lá para o outro...
Aquele patamar de cima, né?
Lá em cima. Porque tem um embaixo, aí não tem aquela...
E, senhor Nonato, nessa época você já era casado?
Não, era rapaz.
Era rapaz, aí conheceu alguma pretendente
rapaz,
lá?
Mas é o seguinte, eu...
Bateu a luz na lanterna e se apaixonou, foi?
E também, nessa época, tinha o Cearazinho ali na Glebinhoche, eu acho que você conheceu, ali vizinha, a Vox. Aí, sempre eu merendava lá, por conta da casa, e também lá era por conta da casa lá no cinema, turma, né? Que uma mão lava a outra, né? E eu me engracei com a caixa, a menina que trabalhava no caixa, que chamava até Lúcia, não lembro o nome dela.
Passou a merendar de graça, né?
Entrava de graça, né? E tudo.
E ela, você passou a merendar de graça, ela passou a assistir ao filme de graça, né?
E também, professor Paulo, tinha vez que, quando estava perto de terminar, assim era 8, 9 horas, 10 horas, chegava aqueles rapaz, aí a gente ficava naquela portazinha ali, fechava a porta da entrada, né, da principal. Aí ficava pro canto, que era a saída, ali perto do banco, que era o banco do mercantil. Lá no canto, na lateral, na lado esquerdo. Aí você ficava só com a porta aberta. Aí chegava aqueles rapazes, aqueles coroa, né? Seja lá. Aí, rapaz, Zezinha, rapaz, dá pra me dar uma entrada aí, que eu tô. Marquei um encontro aí com uma garota aí, que ela tá me esperando lá na sessão lá em cima, na sala de espera lá em cima. Eu saí já. Eu não vou assistir nada. Não se incomode não, que eu dou uma grujeta aí. Aí eu olhava, aí não vinha ninguém, eu digo, Aí eu digo, rapaz, mas você vem mesmo? Venho. Eu volto já. Você vai ver que eu vou passar com a menina. Aí eu deixava ele entrar, né? Aí quando dava fé, passava uns 10, 5 minutos, 10 minutos. Aí ele voltava, já vinha com a garota mesmo. Aí já vinha com o negócio na mão, aí passava a mão aí. Obrigado, aí já vinha com o negócio na mão, a gorjeta, né?
A gorjeta, lembrando para os nossos ouvintes que o negócio na mão era a gorjeta.
Aí ele entrava no carro e pronto, era desse jeito. Aí também, porque tinha as meninas da bilheteria, quem trabalhava na bilheteria eram as mulheres. Tinha vez que as mulheres não vinham, aí a gente ficava na bilheteria, substituía a que faltava, né? Tinha a bomboniere também, tinha tudo ali.
É muito bacana, né? A gente está falando de algo no passado, né? De coisas românticas, interessantes. Hoje o Cine São Luís fechou, né? Como a maioria dos cinemas que perderam vez para os cinemas que tem nos shopping centers.
Foi que acabou o nosso cinema.
Mas nós estamos aqui registrando essa conversa com o seu Raimundo Nonato, Seu Nonato Pererê, a conversa está boa, a prosa está boa. Mas nós temos que adiantar a programação, tá certo?
Certo.
Em outro momento a gente conversa sobre as experiências do Maracatu, do que você anda fazendo aqui na instituição.
Professor Paulo, é o seguinte, ali nós tivemos, ali era, tinha até a banca do Bodinho. Você conheceu, né? Ali a banca, eu acho que ainda tem, né? Ali na Praça do Ferreira, né? A banca do Bodinho, que ele segurava a aposta das negadas, aquele do jogo, né? Aquele negócio.
Era uma vida animada ali na cidade de Fortaleza.
Da coluna da hora, o pé da bananada, né? O pedão da bananada, né? Que era o abrigo central. Era coisa boa. Ali naquele tempo.
Seu Renato, vou agora. Concluir a nossa conversa para a gente fazer as nossas atividades, que eu tirei você lá de uma atividade
para
repassar isso para os nossos ouvintes.
Eu
queria
todo
que você
prazer.
Fizesse aí então a sua fala, deixasse a sua mensagem para os nossos ouvintes. Quiser a sua idade, quiser deixar algum detalhe aí a mais.
Rapaz, é o seguinte, eu estou aqui, eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu aqui para chegar até aqui nesse estúdio aqui, né?
Isso, da Rádio Dos Vox, conversa que interessa.
Da Rádio Dos Vox, né? Aqui. E minha idade, eu estou com 59 anos. E gosto daqui. E vim ter outra família aqui. Outra família. E é uma família muito amada. E porque se não fosse aqui, tá certo. Porque Deus me deu força.
Eu cheguei
até o fim, mas eu se recuperei, né?
Recuperou, graças a Deus.
Força, né? Força de Deus e força dos meus amigos, da minha família, e graças a Deus. E teve esse apoio aqui e ainda estou tendo, até o fim da minha vida.
Se Deus quiser.
E eu procuro, tá certo, aqui não é problema. Nós temos, sabe, que eles fora têm muito preconceito com a gente. Aqui não é problema, nosso problema de visual. Tem muito é preconceito, por fora.
Eu não tenho preconceito na sociedade.
Eu uso esse óculos aqui, mas não é porque eu tenho cerimônia, por causa do meu olho, porque dói. Não é porque ele seja profundo, né? Porque eu tenho um olho perdido, né? Assim, vazado, né? E eu agradeço aqui, você também, professor.
Muito bem. Ana Paula, que está operando o som.
As operadoras aí da Tecna aí, o pessoal da Tecna aí de controle, né? E outra
até o nosso próximo, né? Encontro.
Agora, quando quiserem outra oportunidade, outra entrevista de novo, eu estou à disposição.
Tá jóia, muito obrigado.
Toda oportunidade. E é o seguinte, graças a Deus que nós estamos aqui, e através que eu estou aqui, através da direção de vocês aqui, é todos umas pessoas da minha família, é mesmo ser meus filhos, eu considero todos aqui como minha família, e todos são carinhosos, são amigos, e amigos camarada, como diz o Roberto, não tem aquele negócio, é melhor ter 1 milhão de amigos do que ter um inimigo, né?
Com certeza. Então esse foi o Raimundo Nonato da Silva.
O Raimundo Pererê,
nosso conversa que interessa. Até o nosso próximo encontro, agradecendo.
Muito bem, e agradeço. Obrigado, meu professor Paulo, e a direção toda aqui do Instituto.
Tá certo. Então agradecemos ao Alexandre, à Ana Paula, à Sociedade da Ciência Social Service, e a todos vocês, ouvintes, por mais este conversa que interessa.
Ajuda os bons.